Agora são 4 horas 13 minutos. Semana pesada, marcada principalmente pela liminar do ministro do STF, Marco Aurélio, que criou a possibilidade daqueles que foram condenados apenas em segunda instância, não em terceira, em última instância, fossem libertados. Não só os presos comuns, seriam mais de 300 mil, mas também aqueles que foram presos na Operação Lava Jato, 30, inclusive entre eles Luiz Inácio Lula da Silva, o ex-presidente. Mas Dias Toffoli cancelou a liminar, enfim, suspendeu, acabou com a possibilidade de soltura de quem seria beneficiado pela liminar de Marco Aurélio. O que está acontecendo com a STF? Como nós podemos entender essas medidas? É constitucional ou não a prisão depois de condenação em segunda instância? Para falar sobre esse tema, eu tenho Luiz Nazaré, que é formado em Direito, especialista em Direito Penal. Doutor Luiz, antes de mais nada, boa tarde.
Boa tarde, Gilson. Boa tarde aos seus ouvintes e a todos.
Como é que a gente pode entender? Primeiro, a ação do ministro Marco Aurélio. A repercussão disso, inclusive com o pronunciamento dos membros da Lava Jato contra a medida do juiz. E agora, a liminar que suspende, foi suspensa, tudo volta atrás. O que está acontecendo no país?
O que ocorre, Gilson, é o seguinte. Vamos falar do ponto de vista da atividade do Supremo Tribunal Federal na atualidade. Existe, infelizmente, um grande ativismo judiciário, onde o judiciário tem se colocado além do seu papel. E ele, às vezes, vai além da meta e age de uma forma que, constitucionalmente, não foi concebido para isso. Entretanto, é importante destacar que a decisão do ministro Marco Aurélio, ela tem um fundamento não só legal, mas ela tem um fundamento constitucional, porque a nossa Constituição Federal, quer gostemos ou não, no artigo 5º, inciso 57, ela diz que ninguém é culpado até que se prove o contrário. E a reprodução disso está no artigo 283 do Código de Processo Penal, que reproduz, né, diz que ninguém poderá ser preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada da autoridade judiciária competente em decorrência de sentença condenatória transitada em julgado. Ou seja, o Partido Comunista do Brasil ingressou com a ação declaratória de constitucionalidade número 54 e pediu a concessão de liminar. O ministro Marco Aurélio, ele é o relator, por força de prevenção de outras ações, ele é o relator dessa ação e coube a ele apreciar o pedido liminar. Na sua decisão, uma decisão extensa, tive a oportunidade de ler na íntegra, uma decisão de 18 páginas, ele fundamenta muito bem. Ele diz que é uma situação de urgência, uma situação de risco, e que ele mesmo já abriu para julgamento pelo plenário há mais de um ano. Ele colocou para o julgamento no plenário. A então presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, ela evitou de colocar esse tema para julgamento. E isso ocasionou um transtorno, porque exige entre nós, Wilson, uma insegurança jurídica muito grande. Não se sabe hoje ao certo se um indivíduo condenado em segunda instância, ainda sem trânsito julgado da sua decisão, desse processo, se ele pode ser preso ou não. A Constituição é clara e o artigo 283 do Código de Processo Penal também são claros. Na verdade, do ponto de vista técnico, o ministro Marco Aurélio operou corretamente. O que causou a celeuma, o que vem causando a celeuma, é que isso aconteceu ontem, no último dia do judiciário, considerando que a partir de hoje o Poder Judiciário no Brasil está em recesso. E é óbvio que o Supremo Tribunal Federal, as decisões não são apenas fundadas em aspectos jurídicos, mas também em políticos. E aí surge, né, a população aí revoltada, porque colocaria na rua diversas pessoas já condenadas em segunda instância, inclusive o ex-presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Essa foi a grande celeuma. Agora, o que eu gostaria de destacar, que do ponto de vista estritamente técnico, o ministro Marco Aurélio foi fiel ao seu entendimento. Já por diversas vezes ele pediu para julgar esse plenário, até porque existe uma lei que proíbe o julgamento singular, ou seja, o julgamento individual. A lei 9868, no seu artigo 21, ela veda que o julgador decida sozinho, ela manda para o plenário. Só que o ministro Marco Aurélio argumentou muito bem, ele disse que essa lei fala que ela deve existir dessa forma durante o ano comum. Mas, em caso de urgência, em caso de necessidade, em caso de risco, e ele deu um outro fundamento legal, que também é plausível, ele disse que é possível que o relator julgue para que depois o plenário mantenha a decisão dele ou altere. Então, eu gostaria de destacar, primeiro, que a decisão dele, do ponto de vista técnico, está perfeitamente correta. Só que ela causa um problema, porque o atual presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, ele pautou esse tema para julgamento só em abril, ou seja, ele jogou para há muitos meses à frente a decisão definitiva do plenário. E o ministro Marco Aurélio entendeu que ele, já pensando dessa forma, da vedação da execução da pena em segunda instância, da execução provisória da pena, ele entendeu que deveria derrubar isso e declarar constitucional o artigo 283 do Código de Processo Penal, que está em consonância com o artigo 5º, inciso 57 da Constituição Federal. O problema é que isso também acaba sendo um ativismo judiciário, porque, por outro lado, né, do lado político, porque espera-se até o último dia do expediente para decidir. Aí vem o presidente e revoga essa decisão. Então fica parecendo para a população em geral, que é a destinatária final de tudo isso, fica parecendo uma fogueira de vaidade. Vai o ministro decidir de um jeito, o outro vai lá e altera a decisão do outro. Então hoje, Gilson, ao que parece para a população, que é o que importa, parece que nós temos 11 Supremos Tribunais Federais. Quer dizer, cada ministro pensa de um jeito e um vai sempre querer alterar a decisão do outro. E isso também causa insegurança jurídica. Se, por um lado, o ministro Marco Aurélio tem razão na medida em que a não decisão definitiva sobre a execução provisória da pena causa insegurança jurídica, de outro lado, também, decidir isso na beira, no final do período judiciário, também causa uma celeuma bastante grande, até porque diversos advogados e processos e réus do Brasil inteiro vão ter que se movimentar nesse período de recesso que se encerra no dia 6 de janeiro. Então, é uma situação bastante complexa, a população está descontente com essa atuação do Poder Judiciário, especialmente do Supremo Tribunal Federal, e não é sem razão, né?
Doutor Luiz, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Um abraço, Gilson. Um abraço a todos. Até mais. Tchau, tchau.
Conversei com o advogado Dr. Luiz Nazaré, especialista em direito penal, falando sobre a decisão do juiz do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio, que lançou a liminar, que liberta os presos condenados em segunda instância que não tiveram ainda a condenação em última instância. Só que essa liminar foi cassada por Dias Toffoli, presidente do STF. O que, segundo o advogado especialista em direito penal, Luiz Nazaré, mostra a instabilidade, a guerra de vaidades dentro do STF, onde uma decisão técnica, ele considera que a decisão do ministro Marco Aurélio foi uma decisão tecnicamente acertada, contudo fora de hora, momento e um desafio ao presidente do STF, porque ela foi feita no último dia de trabalho do Poder Judiciário no Brasil. Ou seja, é aquela relação de atirando com a forma que pode para atingir quem quer e criando dentro da estrutura judiciária a insegurança, porque os efeitos das decisões dos juízes caem sobre a população de uma forma geral.